Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, bem-vindos a mais um Autores e Livros. Em destaque hoje, uma conversa com a autora de Amor Errado e uma dica para os pais de pet. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. O livro Amor Errado, de Cristina Valori, é um romance repleto de dilemas pessoais e familiares. Longe dos amigos e da família para fugir do sofrimento de uma relação mal resolvida, a professora de literatura Mia Andrade insiste em se condenar por coisas que já aconteceram e deixa o presente de lado. É quando o passado literalmente bate a porta que ela descobre a possibilidade de viver as experiências das histórias que ama ler. Na entrevista desta semana, conversamos com a autora de Amor Errado, Cristina Valori. Vamos acompanhar.
Entrevista.
Cristina, bem-vinda ao Autores e Livros.
Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite.
Cristina, vamos falar desse romance, desse Amor Errado. Como é que essa história começa? Como foi que ela nasceu? Conta os detalhezinhos dessa trama pra gente.
Então, o Amor Errado, ele nasceu... Não vou falar pra você que foi 100% inspirado em alguém, tá? Mas teve ali o seu toque, tem o seu toquezinho de veracidade na história. E a partir de então eu fui criando plots, fui criando situações que combinassem com a trama principal. Mas na verdade eu queria escrever um livro mesmo, que as pessoas compreendessem que nem sempre o amor é errado, claro, que tá no nome, mas nem sempre é isso. E que a gente tem que viver por nós mesmos, né? Sempre buscando a nossa felicidade. Eu costumo falar que não é um livro de autoajuda, é um romance mesmo. Mas eu passo várias mensagens de crescimento emocional para todo mundo, né? Através da Mia, que é a personagem principal da história.
Para quem está acompanhando a gente, a Mia, ela vem de uma relação mal resolvida do passado, é professora de literatura, se condena por eventos passados, deixa de viver o presente, deixa o presente de lado, e aí de repente uma situação se coloca na frente dela, né? Ela tem que ser, ela foi chamada para ser barriga de aluguel da sua irmã mais velha, que é casada com seu amor, né? A pessoa que ela considera ser o amor da vida dela. Que novela, hein?
Mas assim é que legal.
Parece vida real mesmo.
Então, a Mia, ela abre mão da própria felicidade em função da família e se isola. Maneira de dizer, né? Muda de cidade, vai viver a vida dela em outro local, longe da família. Mas nada ficou resolvido, né? Ela simplesmente achou que o caminho certo seria aquele, a separação. Depois de um belo tempo, a irmã dela aparece na porta dela com esse pedido de barriga, sabe? A irmã não pode ter mais filho e ela queria muito ter mais uma outra criança. E ela pede isso à irmã. Afinal de contas, sua irmã, existe um carinho, um amor, a família. Então ela questiona a irmã, por que você não pode fazer isso por mim? Só que o não poder está relacionado ao amor, um amor antigo da Mia. Então existe essa cobrança entre família e o relacionamento romântico, né? O que pesa mais na vida da pessoa? É isso que eu falo no livro. A Mia precisava se compreender para tomar uma decisão.
E essa questão da barriga de aluguel nasceu dessas pesquisas, dessas realidades que você falou ali no início, que inspiraram o livro?
Não, a barriga de aluguel não veio dessas realidades. A barriga de aluguel veio assim, quando eu pensei na história, eu falei, gente, o que seria forte o suficiente para ser... Eu tenho uma irmã, eu me coloquei no lugar da minha, eu falei assim, se fosse essa situação, o que me faria duvidar de mim mesma com relação a algum pedido da minha irmã? E foi daí que eu fui criando, imaginando, assim, nossa, mas eu pensei que a minha irmã me pedisse tal coisa, e foi. A história surgiu daí. Lógico que para dar uma leveza na história, tem um outro protagonista masculino que entra na vida da Mia para mostrar que nem tudo precisa ser feito a ferro e fogo, né? Uhum. Existe a leveza. E a partir de então, a Mia vai tomar suas decisões.
E o legal é que essa premissa toda, essa questão da barriga de aluguel, de atender, de querer atender ao mesmo tempo, de não querer atender o pedido da irmã, é que Sim. vai trabalhar aquela questão que você falou, que não é um livro de autoajuda, mas é um livro
não.
que ajuda, sim, a superar sim. culpa, ressentimento, amores perdidos. Como é que foi trabalhar esses sentimentos nesse livro?
Ai, olha, eu vou falar para você, Anderson. Todos os meus livros, eles possuem a mesma carga emocional. Eu adoro um romance dramático, né? Então, quando eu sento para escrever, quando eu penso numa história assim, eu já sei que os sentimentos, eles serão fortes. Nada vai ser muito leve. Então, se eu tenho um dó ou medo de colocar isso no papel, não tenho. Eu coloco mesmo. Eu ponho vários questionamentos para as pessoas mesmo se sentirem na pele da Mia. É isso que eu gosto, sentirem na pele da Mia ou qualquer outro personagem do livro. Mas eu quero que as pessoas usem esses sentimentos, se coloquem no lugar dela para saber, será que ela tomou a decisão correta ou não? O que você faria? Eu acho que é assim mesmo, quando eu escrevo. Eu quero que a pessoa pense assim, nossa, será que eu faria isso? É essa a minha intenção.
Legal você falar dessa parte da sua escrita, desses sentimentos que você coloca nos seus livros. Aí eu já quero puxar. Você escreveu seu primeiro livro em 2015 e já lançou Isso. 13 títulos. Como é que começou essa carreira literária? E ensina pra gente como você consegue escrever tantos livros assim e livros bons.
Olha, eu agradeço pelos bons em primeiro lugar, ok? E assim, a escrita, ela entrou na minha vida sem querer. Sem querer de mesmo. Eu sempre fui leitora, muito leitora. E aí, quando eu comecei a escrever o Escolhas, eu simplesmente coloquei no papel, sem pretensão alguma. Eu tenho uma colega que trabalhava numa editora, que trabalha numa editora, e depois que eu terminei o livro, eu mandei para ela. Eu falei, ó, lê aí, vê o que você acha. A gente não tinha intenção nenhuma de publicar nunca. E publiquei. E deu certo, e tô aqui até hoje. Então, assim, de lá para cá, muitas coisas mudaram, a escrita mudou, eu fui estudar, eu fiz o caminho inverso, né? Eu fui estudar, fui me aperfeiçoar e fui lançando todos esses livros. Então, você falou 13 livros? Olha, às vezes as pessoas falam assim, nossa, 13 livros, mas eu ainda acho pouco. Eu costumo lançar um ou dois livros por ano, no máximo, mas eu tenho a ânsia de escrever muito mais. É que é difícil conciliar, né, a vida, a minha vida como mãe, como esposa e a carreira de escrita, mas para mim eu poderia ter colocado aí mais uns 10, desde 13, uns 23.
E a sua rotina de escrita, como é que ela se concilia com o seu dia a dia?
Então, eu escrevo sempre no período da tarde, que de manhã eu sou mãe em tempo integral, mãe, cuido da casa. E à tarde, depois que eu me vejo sozinha, que todo mundo seguiu seu rumo aqui da minha casa, é onde eu sento e escrevo até a noite, né? Então, de manhã eu não consigo funcionar muito bem, mas de tarde à noite vai tranquilo. Eu já me programo, já sei o que eu vou escrever, eu faço uma planilha com o que eu quero colocar naquele capítulo em questão. E aí eu sento e vou escrever. E só paro a hora que eu termino um capítulo.
E com essa experiência já de 13 livros, com esse planejamento, que não é tão comum com os escritores, né? De montar uma planilha Sim. bem detalhada, com os personagens, com a trama. Você também enfrenta a síndrome da folha em branco?
Nossa, muito, muito. Eu enfrento, sim. Mas aí eu paro. Geralmente eu vou reler tudo o que eu escrevi deste livro. Então eu volto para ele lá na primeira página, vou relendo, vou melhorando. Se não der certo, se eu chegar no que eu preciso e ainda não conseguir, eu vou ler, pego livros, vou ler, vou me distrair. Ou se não, eu coloco mesmo alguma coisa no papel, mesmo que não seja aquilo, não seja aquilo que eu estou procurando, mas eu coloco no papel. Aí depois eu conserto, ou deleto tudo e reescrevo, mas eu nunca paro. Porque se eu parar, eu perco toda aquela inspiração, todo o desenvolvimento do livro. Então, eu estou sempre presa nele, de alguma forma.
Tá, isso é um exemplo, né? Fica aí a dica para quem acompanha a gente, que tem seu livro guardado na gaveta, de como superar a página em branco e como conseguir escrever com regularidade, mesmo que tenha que conciliar outras tarefas. Continuando aqui no nosso bate-papo, Uma coisa interessante de reparar aqui na sua trajetória literária é que desde o primeiro livro você tem publicado pela Qualis Editora. Isso não é tão comum. Como é esse seu relacionamento com a editora? Como... Fala um pouquinho pra gente.
Olha, eu sou extremamente grata à Qualis. Ah, eu defendo a Qualis, porque foi ela que me colocou na carreira literária. O selo de romance da Qualis começou comigo, com a Simone e com mais duas autoras. Então nós estamos desde o começo, literalmente desde o começo. E a Qualis sempre enxergou em mim um potencial. Então eu sou grata por isso. Mesmo nos momentos que eu terminei o livro, eu falei assim, nossa, acho que não tá legal. Mas a Qualis olhou e falou, tá legal sim, vamos publicar. Eu tenho livros independentes, e-books independentes, mas eu nunca me desvinculei da Qualis. Eu gosto, é uma casa que eu me sinto confortável, é uma casa que publica 100% autores nacionais, e isso é extremamente importante, porque além de a gente ter o problema das pessoas não lerem, né, dessa falta de interesse pela leitura, a gente também tem a situação de falta de interesse pelo autor nacional.
Exato,
né?
Exato.
Então, eu defendo a Qualis porque ela olha pra gente, né? Ela olha pros autores nacionais. Então, não tem o que falar. Por isso que eu não me... só saio de lá quando eles não me quiserem mais.
E além da dificuldade de algumas pessoas, de muitas pessoas não quererem ler literatura nacional, às vezes também não querem ler autoras, né?
Autoras, existe em... Nossa, é até feio a gente falar isso,
é,
né?
Mas é
porque
verdade.
Porque existe... Nós temos três pontos. As pessoas que não leem, não têm o interesse, não gostam, ou não têm acesso, o que seja. Tem o fato de não lerem autores nacionais, e tem aquelas pessoas que não leem autoras nacionais. E assim... A gente tem que lutar em três frentes, sabe? E é cansativo, confesso para você que é cansativo, a gente tem que mostrar o nosso valor toda hora, mas é aquilo que eu escolhi, é aquilo que eu acredito na literatura e em mim, não só em mim, como todas as autoras nacionais que eu conheço. Então a gente mostra o nosso rosto em bienais, em internet, defende os nossos livros e defende a literatura nacional.
Aqui no Autores e Livros a gente sempre busca defender e incentivar a literatura nacional, os autores independentes e as autoras. Porque Sim. Se a gente não der esse espaço, o espaço realmente fica fechado e fica mais difícil. E tem tanta coisa boa para a gente ler, né? Tanta coisa interessante. Teu livro mesmo, Amor Errado, eu percebo ao longo da leitura... Ali, uma preocupação com o ritmo, com a trama. De repente, a gente acha que vai num caminho e aí aparece uma situação nova que leva a trama mais à frente. Isso mostra preocupação da autora, treinamento, busca por aprimorar. Parabéns pelo livro.
Ah, muito obrigada. Eu estou sempre buscando, né? Eu acho que de um livro com outro, o autor ele sempre melhora. Ele sempre tem, ele sempre para e fala, não, dessa vez eu vou escrever assim, porque vai ser melhor. Então eu acho que o crescimento, não só o meu, como de todos os autores, acredito que seja de todos os autores, eles acontecem de livro para livro. O meu estilo de escrita pode ser até igual, desde o meu primeiro trabalho. Mas a maneira como eu trabalho as histórias, elas vêm mudando ao longo dos anos. Elas vêm melhorando. E isso é comum, isso é normal. Acho que não só na profissão como escritora, como qualquer outra. E o Amor Errado eu escrevi de um jeito. E o meu próximo livro que vai sair pelas Qualis, meu estilo tá lá, mas já tá escrito de outra forma. Então é assim que funciona a nossa vida.
Parabéns pelo trabalho, parabéns pelos livros. Obrigado por participar aqui do Autores e Livros. E as portas ficam abertas. No seu próximo livro, volte aqui para a gente conversar mais.
Ah, eu que agradeço pelo convite, muito obrigada. E sim, volto, com certeza. É só me chamar que eu apareço.
Essa foi Cristina Valori falando sobre Amor Errado e sobre sua experiência como escritora. O livro está disponível na Amazon e no site da Qualis Editora. E convido você a acompanhar o trabalho da Cristina no Instagram em @CristinaValori. trago agora algumas dicas de leitura para vocês. A estreia da autora Sônia Paim com Meu Cavalo Se Chama Alegre chega repleta de memórias e histórias para contar. O livro, que nasceu de uma forma despretensiosa, é um registro de memórias da família, devaneios e poemas. Um verdadeiro relato de uma vida. A obra reúne reflexões leves e profundas, sem compromisso com uma ordem. A Sônia conta pra gente um pouquinho sobre esse livro.
O leitor do meu livro, cujo título é Meu Cavalo Se Chamava Alegre, encontrará na obra relatos de viagem e de cenas ocorridas no passado, origem de expressões incorporadas ao vocabulário familiar e reflexões a respeito de pontos de interesse geral. Os que já o leram vêm afirmando que o livro é marcado por leveza e bom humor. Em textos sérios ou engraçados, elogiosos ou críticos, frutos da realidade ou da imaginação.
Minha dica agora é Mãe Liberté, de Simone Marian. O livro é construído no formato Ficção Plus, que tem como objetivo a interação com o leitor. A obra fala sobre liberdade ao abordar os conflitos do Brasil escravocrata. Diversos personagens são apresentados a fim de discutir as possibilidades de liberdade nesse contexto. A trama não se obriga a responder todas as perguntas que levanta e o leitor é levado a buscar suas próprias respostas para os dilemas. Simone Marian fala para a gente um pouco sobre a proposta de Mãe Liberté.
Ouvintes da Rádio Senado, eu sou a Simone Maria, autora do livro Mãe Liberté, pioneira no estilo literário ficção puzzle, uma nova proposta para a literatura convencional, onde você, leitor, participa da trama como detetive literário concorrendo a prêmios de R$ 1.000 e R$ 500, ajudando o personagem a responder a pergunta que ficou sem resposta no texto e que está muito bem escondida no texto. Mãe Liberté aborda o tema liberdade e escravidão, mexendo numa ferida muito ardida que é a escravidão em solo brasileiro, fazendo você meditar sobre este assunto. Será que a liberdade é livre? Será que a escravidão ainda existe? Sim, e os escravos acreditam que são livres? Nós somos escravos da nossa liberdade, de vícios, de mentiras e do medo? E por que não falar do tema liberdade e expressão? Eu quero compartilhar com vocês um trecho do livro Mãe Liberté que aborda este tema. A liberdade de expressão é um coral musical formado por um conjunto de vozes diferentes cantando a mesma melodia. A melodia só passa a fazer sentido quando usamos a nossa voz para construir, para somar, para aperfeiçoar a vida. A liberdade de se expressar é um direito de todos, mas pode trazer graves consequências para quem não pensa antes de falar. Toda guerra começa por causa de uma palavra e termina por causa da palavra também. Gritar sem ofender e se calar sem perder a própria voz. Se calar para ouvir o que o outro tem a dizer é a maior demonstração de respeito. Eis aí o timbre das nossas vozes. E você deve estar me perguntando, mas como pode o homem, a mulher, nós, ter a liberdade de falar limitando o que pensa? Não é sobre limitar os pensamentos, é sobre adequá-los aos ouvidos de quem irá escutá-los. Basta falar quando o coração estiver em paz e se calar quando o coração estiver em guerra. O amor na boca de um coração magoado é traduzido em ódio.
Agora eu falo de um autor que encontrou na escrita uma forma de reunir seu processo de vivência com transtorno obsessivo compulsivo e fobia social. Pedro Antunes é estudante de filosofia e psicologia, e o seu livro foi escrito baseado no sentimento de humildade como peça fundamental e inspiradora de percepção, compreensão e mudança da realidade. A obra, além de ser uma descoberta de uma vida, é uma centelha de luta e de superação que tenta ser aplicada de forma fundamental às questões da existência. Ele conta mais sobre o livro para a gente, vamos ouvir.
Quantas vezes rodopiamos de forma desconcertante em torno do nosso próprio eixo? Isso para chegarmos à mesma conclusão. Devemos cultivar a humildade. Este livro, A Realidade, a Humildade e Todos os Demais Sentimentos, de minha autoria, Pedro Antunes, antes de tudo, é uma mensagem de esperança, de que não devemos desistir jamais de nossos sonhos, de nossa felicidade. Por meio principalmente do sentimento de humildade, consegui vencer o toque e a fobia social por pensamentos filosóficos que me curaram dessas enfermidades com muita luta e superação. A grande evolução, na minha opinião, é ficarmos cada vez mais imunes às agressões de toda a ordem e nos aproveitarmos delas, das que não conseguimos evitar, para evoluirmos com nosso aprendizado.
E minha última dica vai especialmente para quem tem um bichinho de estimação em casa. Heloísa Hernandes do Nascimento lançou a coleção Pets para tutores registrarem a vida dos seus cães e gatos, revisitando memórias e documentando os momentos inesquecíveis vividos com eles. São 4 livros, com variações entre cachorro e gato, macho ou fêmea. Os livros possuem capa dura e desenhos em aquarela. As obras oferecem um espaço no fim de cada capítulo para os tutores colarem as fotos dos seus pets. Quer saber mais sobre essa coleção? A Heloísa conta pra gente.
A coleção Pets reúne 4 livros para os tutores de bichinhos de estimação contarem as suas histórias com seus pets. Então a gente tem os livros Meu Doguinho e Eu, Minha Doguinha e Eu, Minha Gatinha e Eu e Meu Gatinho e Eu. Com esses livros, os tutores podem registrar os momentos mais especiais com seu pet desde quando o conheceram. Então esses livros trazem uma série de perguntas sobre seu pet e sobre como tem sido a sua vida com ele, retomando o dia em que você viu seu pet pela primeira vez, quem estava com você, como foi a chegada em casa e a convivência do pet com a família e com os vizinhos. Nos livros você também pode registrar quais são as características principais do seu bichinho de estimação, pode colar fotos dele e também pedir para os seus amigos deixarem depoimentos sobre seu pet. Esses livros eles são bem resistentes, e tem ilustrações em aquarela por todas as páginas, tornando o livro bem delicado e perfeito para reunir as suas lembranças com seu pet. Todas essas perguntas também permitem que você acabe fazendo uma reflexão sobre a sua própria vida, né, nesse tempo em que você tem convivido com seu pet. Então, no final, além de um livro de recordações, você vai ter também uma espécie de registro da sua própria vida, durante um período de mais ou menos 20 anos, né? Para adquirir esses livrinhos, você pode acessar o site lojamoa.com.br, Moa se escreve com M-O-A-H, ou você pode também acessar o site da Amazon.
Legal, né? Se você gostou das dicas de leitura dessa semana, todas elas, todas essas recomendações estão na Amazon e nas principais livrarias do país. E as dicas estão no Instagram também, lá no meu perfil literário, @litera.livros. Se quiser, pode usar a hashtag Dicas Autores e Livros. E vamos agora com Marluce Ribeiro e a poesia do Encantos Diversos.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Hoje o Encanto de Versos traz para você obras da poetisa portuguesa Glória de Santana, que viveu de 1925 a 2009. Natural de Lisboa, Glória de Santana foi para Moçambique, na África, em 1950, ali vivendo até o ano de 1974. Dona de vasta produção literária, estreou na poesia em 1951 com Distância. Em 1954, publicou Música Ausente. Em 61, foi a vez de Livro de Água. Em 64, veio a lume Poemas do Tempo Agreste. No ano seguinte, Um Denso Azul Silêncio. Em 1972, lançou Desde que o Mundo e 32 Poemas de Intervalo. 1983, marca a publicação de Amaranto. E em 88, Não Eram Aves Marinhas. No ano 2000, surge Solamplo. 5 anos mais tarde, Algures no Tempo. Em 2007, publicou E nas Mãos Algumas Flores. Em 2009, Trinado para a Noite que Avança. Em 2010, é lançada a obra póstuma intitulada Grito a Canto, reunindo poemas escritos entre 1970 e 1974. Ouça agora Afirmação, que faz parte de Um Denso Azul Silêncio. A essência das coisas é senti-las tão densas e tão claras que não possam conter-se por completo nas palavras. A essência das coisas é nutri-las tão de alegria e mágoa que o silêncio se ajuste à sua forma sem mais nada. Glória de Santana publicou também contos, crônicas e memórias. Foi ainda professora e radialista. Da obra Algures no Tempo, você ouve agora os versos de Bramido. Em quantas dimensões alastram essas tuas palavras, com que buscas, afinal, só ternura, a ternura de ser, o sorriso, a lágrima, a angústia? Em 2012, em sua homenagem, foi instituído o Prêmio Internacional de Poesia Glória de Santana, destinado ao autor do melhor livro no gênero em língua portuguesa. Ouça agora Poema Agreste, extraído da obra Poemas do Tempo Agreste. Não sei por que buscas palavras longas para as coisas breves que nos assombram. Não sei por que teces teias enormes para as incertezas que nos envolvem. Não sei por que insistes, não sei por que insistes em prender meus passos nesse limite. Em 2019, dois antigos alunos de Glória de Santana organizaram Quando o Silêncio é Sujeito, tributo à poetisa portuguesa, publicado em Moçambique, que reúne depoimentos e breves ensaios críticos de escritores e intelectuais sobre a obra da autora. Para encerrar nossa homenagem, você ouve Recado, parte do livro Música Ausente. Se eu morrer longe, sepulta-me no mar, dentro das algas ignorantes e lúcidas. Cobre o meu rosto de palavras antigas e de música. Deixe em meus dedos a memória mais recente de outras coisas inúmeras e nos meus cabelos um incerto movimento do vento e da chuva. Eu vogarei sob as estrelas com pálidas luzes entre os cílios e pequenos caramujos entrarão nos meus ouvidos. Estarei assim, idêntica a todos os motivos. E agora deixo você na companhia de Cesária Évora e Marisa Monte, interpretando o clássico de Dorival Caymmi, É Doce Morrer no Mar.
É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar.
Esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. O Autores e Livros vai ficando por aqui. Mas antes de encerrar, quero incentivar você, se possível for, a comprar livros de autores e editoras gaúchas. É mais uma forma de colaborarmos com o povo do Rio Grande do Sul neste momento difícil. Toda e qualquer ajuda é sempre muito importante e faz diferença. Sou Anderson Mendanha e o Autores e Livros teve produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo, com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. Obrigado pela sua companhia. Voltamos semana que vem. Até lá. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.